Capítulo 7. O que a Bíblia diz sobre juízo e uma profecia sobre a purificação da noiva. O que a Bíblia diz sobre juízo? Veremos alguns trechos bíblicos que separei e comentei por direção do Senhor Jesus e, no final, uma profecia que foi liberada por ele durante uma ministração em agosto de 2012, que fala da purificação da noiva, a igreja, que já começou. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. As nações iraram-se contra Deus, e ele irou-se contra as nações. É o que vemos abaixo em Apocalipse. É esse tempo que estamos vivendo, um estado laico que não reconhece Deus e proíbe manifestações sobre religião dos que trabalham para o Estado. Um mundo onde se entram com ações na justiça para serem retirados crucifixos das repartições públicas e até o termo Deus é fiel das cédulas, pois para esses Deus não existe. Cumpre-se Apocalipse 11:18. Está chegando a hora da retribuição, onde todo o verso 18 será cumprido. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O apóstolo Tiago é claro em dizer que aquele que cai em qualquer ponto da lei do amor, que deve estar em nosso coração após nascermos de novo, é como se tivesse caído em tudo. Sendo mais contundente nisso, ele afirma que o juízo será sem misericórdia para quem não usou misericórdia e finaliza afirmando que aquele que tem misericórdia não recai o juízo sobre ele, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, verso 9 ao 13. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Veremos a seguir que Jesus deixa claro que sobre aqueles que não receberam a sua palavra, virá um juízo ainda pior do que para Sodoma e Gomorra, confirmando o que João diz em seu evangelho. João, capítulo 12, verso 48. Esse é o julgamento. Quem crê no nome do Filho unigênito de Deus será salvo, e quem não crê já está condenado. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Em João 3:19 diz: E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Essa luz que João fala é Jesus, que até hoje muitos rejeitam. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 12 ao 15 diz: E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus fala novamente que aquele que for pregar a palavra e não os receberem, ou a palavra, devem deixar para trás até o pó dos seus pés, em sinal de separação deles de Deus. Pois rejeitaram a luz do mundo, Jesus, e que no juízo haverá mais rigor para esses que para as duas cidades mais corrompidas da terra na época de Abraão. No texto seguinte, fala das cidades em que Jesus passou e dos sinais que foram operados por meio dele e que muitos não creram, e sobre o juízo que virá sobre eles ainda maior por isso. O interessante é que a história continua se repetindo. Os sinais estão à vista dos homens e eles continuam sem crer. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 21 ao 24. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido, em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos vigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje? Contudo, eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Em Romanos, Paulo é contundente sobre o que acontece ao homem que julga o outro e pratica as mesmas coisas que ele, esclarecendo que seremos retribuídos segundo o juízo de Deus, segundo o que praticamos, terminando com a sentença para os que praticam o mal e a recompensa para os que perseveram. Romanos, capítulo 2, verso 1 ao 8, diz: Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Vemos no Evangelho de Mateus, Jesus afirmando em poucas palavras o que Paulo disse anteriormente. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 2 diz: Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Pedro fala em um juízo com fogo. Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens. Vemos o destino dos que se esquecem de Deus. Veja também que o salmista profetiza a vinda de Jesus como homem, pois através de Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, Deus se fez conhecer. O Senhor deu-se a conhecer, executou o juízo, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Salmo 9, verso 16 e 17 diz: Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Eu agora pergunto a vocês, qual a recompensa dos que seguem a Jesus? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 27 ao 29 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes, tanto herdará a vida eterna. Como é a justiça de Deus no seu juízo? Não confunda com justificação. Salmos 9, versos 7 e 8 diz: Mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para exercer o juízo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com equidade. O salmo fala do juízo de Deus sobre os opressores, ou seja, as brasas vivas. Salmo 103, verso 6 diz: O Senhor executa atos de justiça, o juízo a favor de todos os oprimidos. E como será esse julgamento e quem participará dele? Em Romanos capítulo 2, verso 16 diz: Através de Jesus Cristo e por ele seremos julgados, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Em Atos 17, 31 também diz: Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. Disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em Judas capítulo 1, versos 14 e 15 diz: Para este também profetizou Enoque, o sétimo a partir de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares e milhares dos seus santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele profetizaram. A igreja, junto com Cristo Jesus, julgará o mundo e até os anjos caídos. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3 diz: Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. No Evangelho de João capítulo 5, 27 ao 29 diz: Todos ressuscitarão para serem julgados, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. O autor de Hebreus fala diretamente aos que nasceram de novo, para que não caiam, e afirma que o juízo para esses será maior do que para os outros, contradizendo a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, pois alguém só pode rejeitar o sangue do pacto, ou seja, o sangue de Jesus, se houver sido salvo por ele, tendo-o conhecido. Hebreus, capítulo 10, verso 27 ao 32 diz: Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Tiago vai mais longe e afirma que para os que ensinam a palavra, o juízo será ainda mais severo do que para os que apenas a praticam. Afirma que o grande mal do homem é a nossa língua e nos exorta a refrearmos ela, pois com ela podemos abençoar ou amaldiçoar. Tiago capítulo 3, verso 1 ao 9 diz: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequeno leme, se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contaminam todo o corpo, inflamam o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando começa o juízo na vida dos homens? É ainda em vida? Segundo o apóstolo Paulo, sim. Pois ele fala que os pecados de algum são manifestos antes de entrarem em juízo. Então é porque estão vivos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 24 diz: os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. A profecia liberada pelo Senhor, que vocês verão logo abaixo, fala exatamente do juízo que está vindo primeiro para a sua igreja, através da manifestação dos pecados daqueles que a lideram, exatamente como fala o apóstolo Paulo. Por isso reafirmo aqui que não se escandalizem, pois está tudo sob o controle do Senhor. E tudo que está oculto virá à luz, como ele mesmo profetizou, para que reste na sua igreja somente o que é verdadeiro e puro. Mantenham-se firmes com o Senhor no tempo de agora, pois ele nos exorta a não se curvarmos diante das ofensas e insultos que sofreremos enquanto toda a mácula estiver sendo removida da sua igreja. Por parte daqueles que o Senhor está trazendo à luz, o que estava oculto em suas vidas ministeriais. Em Mateus capítulo 10, verso 25 ao 28 diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que vocês verão a seguir foi transcrito de um vídeo gravado na noite de um sábado, dia 7/7/2012. Com alguns acréscimos à parte da ministração e postado por direção expressa do Senhor no domingo, dia 8/7/2012, antes das 6 horas. Em determinado momento, eu começo a fazer uma oração e o Senhor me usa para profetizar sobre uma purificação que está vindo sobre a sua igreja. Sei que existe um propósito para tudo isso, porém ele apenas me disse que as pessoas precisariam de um tempo para ver. Oração feita momentos antes da intervenção do Senhor, que liberou a profecia que vocês ouvirão a seguir. Eu estava muito triste em espírito enquanto orava, pois foi nesse momento que o Senhor me revelou o juízo que estava vindo sobre a sua casa. Pai, que seja feito a tua vontade. Senhor Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade perfeita, que seja sempre tu e não eu, que seja a tua voz e não a minha voz, que eu seja instrumento do Senhor para levar a luz para os homens, que eu seja instrumento do Senhor para levar a tua palavra, palavra de amor e palavra de correção, para os que aceitarem a tua palavra, bem-aventurados sejam estes, e para os que não aceitarem, que seja feito a tua justiça, para os que não aceitarem, que seja feito o teu juízo, para os que não aceitarem, que seja feito conforme seu justo juízo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que o Senhor não enviou ninguém. Ninguém pode acusá-lo de ser um senhor injusto. Ninguém pode dizer que não deste chance, pois tu és justo, mas és juiz. Profecia. Todas essas palavras fluíram de mim enquanto eu estava cheio do Espírito Santo, tendo visões das coisas que falava. Por isso, às vezes, falo na primeira pessoa, pois quem falava era o Senhor. E o juízo já começou para a tua igreja. O juízo já começou para a igreja do Senhor. O juízo já começou para a igreja de Deus. O juízo já começou. A casa tem que ser limpa. A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar arrumada. A cama tem que estar forrada. A cama tem que estar forrada. O noivo está voltando para buscar a noiva. E a casa tem que estar pronta. A casa, a igreja, tem que estar pronta para os filhos que estão chegando. Não pode haver mácula na noiva. A noiva tem que estar pura. A noiva tem que estar pura. Não pode haver mácula na noiva. A noiva tem que estar pura. Vocês verão nos próximos dias. Verão nos próximos dias, já começou. Em muitas igrejas, toda mácula sendo removida, toda impureza sendo tirada, juízo vindo sobre as minhas igrejas, a limpeza começando nas minhas igrejas. A casa tem que estar arrumada para receber os milhares e milhões que virão nesses últimos dias, para que ela esteja pura para o Senhor. E já começou. Vocês verão, meus irmãos, grandes ministérios nos últimos dias, grandes ministérios sendo feito uma limpeza, purificação com fogo refinado do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Vocês verão a purificação da noiva, grandes ministérios sendo purificados e o joio sendo retirado do meio do trigo, começando pelos cabeças, começando pelos cabeças, começando pelos cabeças. Assim diz o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo. Corrijam as suas veredas, endireitem os seus caminhos, que o justo juiz está chegando. O justo juiz está chegando para purificar a noiva, para purificar a noiva e deixá-la sem mácula, sem mácula, sem mácula. Enquanto essas palavras fluíam, eu tinha a seguinte visão. Eu fui levado a uma casa muito grande, com muitos cômodos, e em seguida fui conduzido a um quarto, onde havia uma cama de casal de madeira bem larga. Em seguida vi um lençol que estava prestes a ser forrado sobre esta cama, porém no lençol haviam pequenas manchas de algo escuro, parecido com lama. Vi então o lençol ser levantado enquanto era purificado, e ao final, quando estava branco como a neve, era forrado sobre aquela cama, que ficava pronta para as núpcias. Não precisa de muito para interpretar o que essa visão significa. A casa é a igreja do Senhor, a única e verdadeira, independente de placa ou doutrina. O quarto e a cama representam as núpcias do noivo com a noiva, ou seja, da igreja com Cristo. As pequenas manchas do que parecia com lama no lençol são as coisas que precisam ser consertadas dentro das igrejas. Fica claro ainda pela profecia que quem vai purificar é o próprio noivo, Jesus. Então estejam preparados para grandes coisas acontecendo nas suas igrejas e não se escandalizem com as coisas obscuras que virão à luz com esse fogo purificador. Grandes ministérios serão purificados e correções serão feitas, não importa o poder que eles tenham, pois o detentor do poder é quem vai corrigi-los. Sejam instrumentos e testemunho do Senhor dentro de suas igrejas, pois Ele vai precisar de cada um de vocês para as coisas grandiosas que acontecerão nesses últimos dias.